Portanto, muito boa tarde, muito obrigado aos dois representantes da Federação dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais por virem a esta audição. Para nós é muito importante a vossa presença. É particularmente importante nesta fase, na medida em que a auscultação dos problemas do terreno e os problemas com que se confrontam pode-nos ajudar, e as vossas sugestões, obviamente, na formulação, na especialidade, depois dos diversos diplomas, como sabem, estão em projetos de lei que estão em apreciação pública e, portanto, enfim, cuja versão final poderá conter, obviamente, as vossas sugestões e contributos. Portanto, eu iria dar apenas uma pequena informação relativamente a como se organiza a sessão. Portanto, os senhores representantes da Federação têm 10 minutos no início. Os diversos grupos parlamentares terão 4 minutos cada grupo para poderem fazer, digamos, também a sua apreciação. E no final terão outros 10 minutos para poderem comentar as diversas posições dos grupos e acrescentarem alguma coisa que entendam. Portanto, sem nos demorarmos mais e pedindo desde já desculpa por este atraso, porque estamos em trabalho de plenário e, em princípio, o plenário, digamos, é uma atividade à qual não se deve faltar, a não ser no final dos trabalhos, mas, portanto, pedindo desde já desculpa por este atraso e por terem ficado à espera, dava a palavra à Federação. Portanto, o Sr. Artur Sequeira, tem a palavra.
Muito obrigada. Nós estamos aqui hoje a discutir um tema, que é um tema muito, muito caro aos trabalhadores da administração pública, que é a reposição das 35 horas, a revogação do decreto-lei que impôs as 40 horas, porque isto, de facto, é um direito que os trabalhadores da administração pública tinham, tiveram durante anos, um direito conquistado, como o nosso parecer que foi enviado, da Frente Comum, que foi enviado aqui para a Comissão, faz aqui o historial de como nós conseguimos as 35 horas. Lembrar que nós tínhamos um horário que era 45 para os operários, 40 para os antigos contínuos ou assistentes operacionais e 35 horas para os restantes. E foi com luta dos trabalhadores que nós conseguimos uniformizar os horários na administração pública a 35 horas. E nós vimos essa uniformização como uma conquista, nomeadamente, civilizacional. E dar a entender também que esta conquista se prendeu em determinado momento com a negociação que se fazia nos governos da altura, nomeadamente de negociações salariais, que em troca de mais baixos salários, portanto, de não aumentos de salários, se diminuía o horário de trabalho. O mesmo aconteceu anos depois com a questão dos dias de férias, que também nos foram retirados, que de facto nós tínhamos mais dias de férias, eles eram troca do valor salarial que os governos consideravam que não tinham condições para os dar. E, portanto, esta questão do horário de trabalho, como digo, fez parte do pacote que o anterior governo impôs aos trabalhadores da administração pública, até com maior ênfase, porque se tratava de reduzir o déficit público, tratava-se de pôr em prática os tratados orçamentais de Maastricht e o tratado orçamental. Portanto, e de facto foi através de nós e através dos cortes aos trabalhadores da administração pública que se conseguiu produzir a poupança que acabou por não resultar em nada, porque nós continuamos todos em uma situação de grave dificuldades económicas e com uma grande dívida pública. Mas pronto, retiraram-se estes direitos aos trabalhadores. Os trabalhadores da administração pública, nas últimas eleições, foram com certeza dos trabalhadores que mais votaram contra as políticas que estavam a ser feitas anteriormente, foram dos mais visados, e viram, de facto, nesta alteração da composição da Assembleia da República, uma nova esperança, uma possibilidade de recuperar muitos dos seus direitos que foram, de facto, roubados durante estes últimos 4 anos. A questão das 35 horas, para nós, põe-se como uma situação muito clara. E os trabalhadores assinaram o abaixo-assinado, que foi entregue aqui na Comissão, que recolheu neste momento, já tem 44 mil assinaturas, e este abaixo-assinado é muito claro. Os trabalhadores querem a reposição das 35 horas sem quaisquer tipos de condições. E o que está neste momento, naquela altura, os dois projetos que estavam entregues, era o do PCP e do PEV, depois foram entregues o do Bloco e o do PS, sendo que o do PS tem, de facto, algumas questões que nos deixam de pé atrás. Nomeadamente, a manutenção da contratação coletiva para definir horários diferentes das 35 horas, ou por diploma próprio, que nós não nos parece que isso não atinge, de facto, os nossos objetivos, e depois ainda tem uma regulamentação. Portanto, uma regulamentação que, em princípio, são 90 dias, na administração pública os 90 dias de regulamentação nunca são cumpridos, etc, etc, etc. Portanto, isto mandaria o processo de reposição das 35 horas para as calendas, e, de facto, não é isso que nós pretendemos. Por outro lado, também queremos deixar bem claro que nós queremos a reposição das 35 horas para todos os trabalhadores ao mesmo tempo. Não estou a dizer, nós não pomos a questão como uma questão que é para amanhã, mas queremos que seja aplicada a todos os trabalhadores da administração pública, sem quaisquer tipos de diferenças. A contratação coletiva foi o meio utilizado para se discutir os ditos ACEPs. E não houve nenhum sítio na administração pública central que se conseguisse colocar um ACEP de 35 horas. Um horário de 35 horas. Embora houvesse muitas administrações que aceitassem as 35 horas. A administração pública central não aceitava as 35 horas. Portanto, isto é uma falácia. Vocês vão discutir, vão ali fazer uma discussão, nós fazemos a discussão, o diretor da casa concorda com as 35 horas e o seu Estado está depois a seguir. Não penso nisso. Epá, não tem lógica absolutamente nenhuma. Isto é uma falácia autêntica. E a administração pública, de facto, não é um setor privado. O que se aplica a um trabalhador da administração pública deve-se aplicar a todos os trabalhadores da administração pública que estejam nas mesmas condições. E o horário de trabalho deve ser igual para todos os trabalhadores da administração pública, a nosso entender. A questão do nunca houve, por exemplo, nunca se provou a eficácia que teve em termos de custos, nem em termos de produtividade, nunca se provou. O que é que isto teve de bom para a administração pública? Não teve de nada. Não há. O que houve foi... Os trabalhadores sentiram-se completamente afrontados. Os trabalhadores não entenderam como é que se pode, nesta altura, vir alguém dizer que os salários são para ser alargados e não para ser diminuídos. Outra questão, não foi provado, não foi provado que houve uma poupança, não foi provado que houve maior produtividade, não foi nada disso que foi provado. Depois, outro aspecto que também é importante aqui clarificar é que é a ideia de que o privado faz 40 horas e que a função pública tem que fazer 40 horas. Ora, nós vemos isto por dois lados. Primeiro, no privado não faz toda a gente 40 horas. Há dados do Banco de Portugal que provam claramente que há milhares de trabalhadores que fazem menos de 40 horas no privado. Até fazem 30 e menos de 30. Portanto, isto não é verdadeiro quando se afirma isto. Um outro aspecto que me parece importante aqui clarificar e ficar aqui bem claro é que as 35 horas foi o contrato que eu assinei com o Estado quando vim para o Estado. Eu assinei um contrato que ganhava X, fazia 35 horas por semana e até dizia mais, que me reformava aos 60 anos de idade. Tudo isso que estava no meu contrato administrativamente foi destruído. Portanto, e esta questão das 35 horas tem que ser sempre vista por esta lógica e não por outra. E terminava só dizendo que o anterior governo decidiu tomar a decisão política de retirar as 35 horas do Serviço da Administração Pública. E recordar que, por acaso, isto coincidiu, não sei se é coincidência ou não, com o chumbo do Tribunal Constitucional de manutenção dos cortes de salários na administração pública. Acabou. Não há mais cortes. E a reposição tinha que ser feita. E umas semanas depois aparecem as 35 horas. Parece que isto é quase como que uma revanche. Ai, não posso cortar mais, então espera aí que eu já te digo que estamos lá às 35 horas. estão lá às 40 horas. Portanto, isto é de facto um processo inaceitável, é um retrocesso civilizacional inaceitável e devo dizer que para os trabalhadores do privado, grande maioria dos trabalhadores do privado, nos sindicatos com quem a gente contacta no privado, esta questão da função pública ter 35 horas e os trabalhadores terem 40, não é, os têm 40, não é de facto uma questão colocada como não. O que os trabalhadores do privado também querem é atingir períodos de horário de trabalho mais curtos e não as 40 horas, quem tem as 40 horas que os tem. E é por aí que nós devemos caminhar, é nesse sentido que deve haver de facto aqui um aproveitar do desenvolvimento tecnológico, etc, etc, que toda a gente conhece o que eu quero dizer para não ultrapassar o meu tempo, e deve, de facto, haver uma redução do horário de trabalho, até para permitir, em algumas situações, que se possa aumentar o emprego numa situação de desemprego tão grave como o país está neste momento. Isto é uma questão fundamental. O que nós sabemos é que, à conta deste processo, se pouparam milhares e milhares de euros em horas extraordinárias que não se pagaram aos trabalhadores, além de as terem reduzido brutalmente o seu preço, ainda ficaram milhares e milhares de euros que entraram nos cofres do Estado à conta do trabalho dos trabalhadores da administração pública. Isto desorganizou a vida de milhares e de milhares de pessoas e de facto, é preciso repor a legalidade, e a legalidade é voltar para os trabalhadores da administração pública a fazerem 35 horas. Muito obrigado.
Muito obrigado também. E, portanto, agora dava a palavra aos partidos e agradecia que, da parte do PSD, quem faz uma pergunta. Portanto, pelo Partido Social Democrata, tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista. Tem 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentar ser muito breve, apesar de que acho que haveria aqui muita coisa para dizer. Mas, em primeiro lugar, queria agradecer ao Sr. Artur Sequeira e ao Sr. Carlos Fontes o favor, porque é um favor que nos fazem terem aqui vir-nos de transmitir aquilo que é o vosso ponto de vista. E queria começar por dizer que todas as moedas têm duas faces. E eu acho que isso, neste momento, está mais visível do que nunca. No que diz respeito ao PSD, nós estamos perfeitamente cientes e queríamos deixar isso muito claro dos sacrifícios que foram impostos aos funcionários públicos pelo anterior governo. Mas também temos a nossa consciência perfeitamente tranquila que, na nossa perspectiva, não tínhamos outra opção. O PSD e o CDS, quando formaram o governo, encontraram o país numa situação de resgate financeiro, o país à beira da bancarrota, e tiveram que tomar medidas que foram duras para a generalidade do povo português. E no que diz respeito aos direitos que tinham até aí sido reconhecidos aos funcionários públicos, não temos dúvidas nenhumas que lhes foram impostos mais sacrifícios do que à generalidade dos outros portugueses. Mas o que é facto é que foi todo o país a fazer sacrifícios. Queria depois dizer o seguinte, só foi por causa dessas medidas que foi possível que a administração pública mantivesse a sua eficiência, mantivesse a sua capacidade de auxiliar o povo português em todas as suas missões, com as reformas, o elevado número de reformas que se verificaram e também com o programa de rescisões que foi levado a cabo e que colheu a adesão de vários milhares de técnicos do Estado. Curiosamente ou não, na nossa perspectiva, a generalidade dos funcionários públicos teve uma atitude extremamente positiva relativamente àquilo que foram as medidas muito gravosas que tiveram que ser tomadas e, naquilo que é a nossa perspectiva, em vez de haver revoltas, em vez de haver tumultos, em vez de haver greves generalizadas, quer ativas, quer aquilo que se chama a passividade perante o volume de trabalho e o volume de sacrifícios que foi pedido aos funcionários públicos, nós encontramos precisamente capacidade de trabalho, empenho, porque entendemos e continuamos a entender que os funcionários públicos, na sua generalidade, perceberam o porquê dos sacrifícios. A questão que nós colocamos, e que neste momento está perfeitamente clara que não é colocada exclusivamente por parte do PSD, é que até agora nunca ninguém conseguiu dizer ao PSD e ao país é quanto é que a medida vai custar. E essa é para nós a grande questão, porque os funcionários públicos são obviamente portugueses e estão preocupados obviamente com o futuro. E de certeza absoluta que nenhum funcionário público quer voltar aos tempos de 2010-2011 e novamente à mesma situação de ver o seu país, o país que todos amamos, numa situação de resgate financeiro. E, curiosamente ou não, o que é facto é que o atual governo do Partido Socialista, mas com o apoio total e o apoio total do Bloco de Esquerda e do PCP, também tem vindo progressivamente a manifestar essa preocupação com os custos que esta medida vai envolver. E, depois de num primeiro momento ter vindo anunciar que a medida iria ser tomada para abranger todos os funcionários públicos, claramente tem vindo a dizer, e isso foi patente quer na comunicação social, quer ainda ontem através do Sr. Ministro das Finanças, que disse aqui no Parlamento que é necessário fazer estudos para ver quanto custa e pensar nas formas de financiar este anseio dos funcionários públicos a terem de regresso os horários de trabalho às 35 horas. Sobre aquilo que é o passado, nós nunca tivemos, o PSD nunca teve uma posição fundamentalista, e disso foi evidente. Alguns dos, não foram muitos, mas alguns dos acordos que foram homologados e a circunstância da lei sempre ter previsto a possibilidade de, através da negociação coletiva, se poderem estabelecer condições mais favoráveis. A situação do país tem vindo a melhorar, mas só muito recentemente, e muito recentemente o PSD deixou de ser governo e, portanto, não pode responder naturalmente por aquilo que vão ser as decisões para o futuro. Neste momento, isso compete ao Partido Socialista e ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda. E é só. Muito obrigado.
Obrigado.
Portanto, agora segue-se o Partido Socialista, o deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria cumprimentar o Sr. Artur Sequeiro e o Sr. Carlos Fontes e agradecer-lhes a sua presença aqui e dizer-lhes que a posição do Partido Socialista é sobejamente conhecida no que a esta matéria diz respeito. Nós entendemos que, desde logo, a questão da reposição das 35 horas constitui a reposição de uma injustiça que o anterior governo cometeu contra os trabalhadores da administração pública, porque aquilo que o anterior governo disse aos funcionários da administração pública é que iriam trabalhar mais 5 dias por mês, mais 5 horas por semana, sem que recebessem absolutamente nada em troca. E, portanto, essa questão para nós é uma questão de reposição, desde logo, da injustiça, mas também é uma questão de reconquista dos funcionários públicos, porque a visão que o Partido Socialista tem da administração pública é de que não é possível garantir a eficácia e a eficiência da administração pública à custa dos funcionários públicos. Só é possível garantir a eficácia e a eficiência da administração pública com o envolvimento dos funcionários públicos, com o envolvimento daqueles que no dia-a-dia, no quotidiano, vestem a camisola da administração pública. E é precisamente esta questão de visão que aqui queria deixar bem vincada. Porque também é bom recordar o contexto em que esta medida das 35 horas foi adotada, e sem prejuízo daquilo que foi o argumentário que aqui ouvimos do PSD relativamente ao contexto económico em que a medida foi tomada, também é bom dizer que no debate neste Parlamento sobre esta matéria, o argumento principal invocado por quem tutelava a área era o argumento de que a passagem das 35 para as 40 horas era uma medida que permitia melhorar a eficácia e a eficiência da administração pública. E essa é quase como que uma doutrina da expiação, não é? Em que os funcionários públicos seriam o mal de tudo aquilo que se faria na administração pública. E nós temos uma visão diferente. Uma visão diferente, e é uma visão que quisemos trazer para o nosso programa eleitoral, um compromisso que assumimos com os funcionários públicos, e também estou de acordo quando diz que, de facto, os funcionários públicos foram também um dos principais responsáveis com o seu voto para alterar o quadro político que tinha o nosso país. E, portanto, é uma visão, de facto, diferente da visão que tivemos nos últimos 4 anos, que valoriza o Estado, valoriza os serviços públicos e valoriza também os funcionários públicos. Queria deixar mais 2 notas. Uma primeira nota relativamente à ideia de que não havia alternativa em função daquilo que era o quadro económico vigente. Acho que a proposta de Orçamento de Estado que o Partido Socialista trará a esta Câmara é um bom exemplo de que é possível arranjar um equilíbrio e uma repartição mais justa daquilo que são os sacrifícios. E uma segunda nota, que é a nota de que compreendemos bem as reservas que aqui nos coloca relativamente à questão da contratação coletiva, mas acho que há também aqui um princípio de benefício que deve ser dado em função daquilo que é o empenho que o Primeiro-Ministro do nosso Governo tem relativamente à questão das 35 horas. E, portanto, eu acho que devem sair tranquilos desta audição, tranquilos na certeza de que o Partido Socialista tudo fará para que mais cedo do que, ou mais cedo possível, esta questão de reposição de da justiça perante os funcionários da administração pública possa vir a acontecer. Muito obrigado.
Portanto, agora daria a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Boa tarde. Eu queria saudar a presença da Federação aqui, Artur Segueira, Carlos Fontes. A questão das 35 horas é uma matéria que o Bloco de Esquerda tem vindo a colocar desde que elas foram retiradas, sobre o qual tem um projeto, que é um dos projetos que está agora em discussão e que nos levanta várias questões. A primeira já foi aqui nomeada e naquilo que também, em relação também àquilo que o PSD disse, uma das questões é que nunca foi explicada qual foi o benefício do aumento do horário de trabalho na função pública. E nós nunca conseguimos mesmo chegar a perceber se de facto houve mais benefícios do que custos, porque eu acho que se nós de facto formos fazer uma avaliação das consequências do aumento do horário de trabalho na função pública, chegaremos mais depressa a um resultado de custos sociais do que propriamente a um resultado de benefícios em termos de eficácia e de competitividade ou de qualquer eficiência de qualquer um desses argumentos na área da gestão que foram apregoados pela direita. E, portanto, se nunca foi explicado qual foi o benefício do ponto de vista mesmo de poupança, nós tendemos a achar que o objetivo da imposição do aumento do horário de trabalho foi outro. Foi dar um sinal político para a Troika, mas um sinal também para o privado, de que a tendência dos direitos laborais em Portugal é uma tendência decrescente e não uma tendência de progresso, e de que o governo anterior tinha essa visão sobre o mundo do trabalho de inserir competitividade na economia, não através dos direitos e da qualidade e das capacidades dos trabalhadores, mas através de uma competição sobre quem tem o trabalho mais barato, quem tem o trabalho mais explorado. Porque se a visão do anterior governo fosse a contrária, fosse a da criação de emprego e de emprego com direitos, a tendência da modernidade em termos de direitos laborais e mesmo económica diz-nos que o caminho é pela redução do horário de trabalho. E, portanto, aqui a igualdade, e é importante referir o argumento da igualdade, a igualdade impunha-se descendo o horário de trabalho para todos e nivelando por cima os direitos, em vez de aumentar o horário de trabalho para os funcionários públicos, nivelando por baixo os direitos e arrasando uma conquista histórica muito importante. A reposição desta conquista é importante também por isso, porque ela pode dar um sinal contrário ao setor privado, contrário àquilo que foi dado antes, que é o sinal de que vale a pena lutar por esta conquista, porque esta é uma conquista de progresso, é uma conquista de progresso para a vida destes trabalhadores e é uma conquista de progresso para a economia, que reconhece que já não faz sentido no século XXI nós continuarmos a trabalhar tantas horas como trabalhávamos no século XX, em que não havia os meios tecnológicos nem as capacidades que hoje existem. Por outro lado, ainda sobre a igualdade, é um argumento perfeitamente de circunstância, né? Porque todos nós reconhecemos que os funcionários públicos foram o setor mais agredido do ponto de vista social durante a vigência do Morando da Troika e durante a à austeridade e perderam muito em salário e foram até vítimas de processos de humilhação, como foi o caso do regime da requalificação. Estivemos juntos à porta da Segurança Social em Setúbal quando foi dessa situação e foi de facto um processo de humilhação aos funcionários públicos. Há aqui também uma visão sobre o que é o serviço público, sobre o que é o estado social de caráter ideológico nesta medida. Não queria, para terminar, passar ao lado da principal questão de diferença nestes projetos, que tem a ver com a entrada em vigor. Se por um lado o Bloco de Esquerda reconhece que é natural haver alguma capacidade de reorganização de serviços, por outro lado, tendemos a achar e a acompanhar as vossas preocupações relativamente à negociação, porque os funcionários públicos têm este problema de quando vão negociar com o patrão também é o legislador, e isto coloca um problema em termos de negociação coletiva. Mas é bom que essa negociação se abra, é bom que ela exista, mas os limites dos direitos têm que estar muito, muito claros do ponto de vista legislativo. Mas a entrada em vigor, eu gostava de recordar que as 40 horas foram apresentadas em junho, foram publicadas em agosto, em setembro, portanto, foi um mês e meio, dois meses entre a apresentação e a publicação, 30 dias de regulamentação. E, portanto, a reorganização dos serviços para as 35 não há de ser diferente do que foi para as 40. Agora, é lógico que é preciso dar meios aos serviços para poderem reorganizar-se. E a pergunta que eu vos deixava é esta, é do vosso ponto de vista, qual é o razoável para uma reorganização de serviços, nomeadamente no setor da saúde, onde isto é mais delicado de aprovar, sobretudo quando nós também queremos que se aplique aos CIT e não apenas aos funcionários que têm encontrado trabalho em funções públicas.
Eu tenho sido muito tolerante, não tem problema, não tem problema, porque ainda por cima temos um grupo parlamentar que não está presente e, portanto, também. Portanto, dava agora a palavra à senhora deputada Rita Rato, por favor.
Obrigada, senhora Presidente. Queria também começar por cumprimentar a delegação da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, os dirigentes Artur Sequeira e Carlos Fontes, e agradecer em nome do PCP, quer o parecer que nos fizeram chegar a quando da discussão pública dos projetos, quer a audição que fazem agora. Queria começar por dizer isso. Nós estamos a discutir a reposição das 35 horas na administração pública, em primeiro lugar, porque uma outra correlação de forças na Assembleia da República o permite. Estes projetos, quando foram votados na Generalidade, tiveram o voto contra do PSD e do CDS. E, portanto, é fácil concluir que a manutenção de um governo do PSD e do CDS seria a manutenção do horário de trabalho que não respeita o direito à articulação entre a vida familiar e a vida profissional e pessoal, e nem respeita ao princípio da redução do horário de trabalho que hoje, por força do desenvolvimento da ciência, da tecnologia e dos avanços também que a sociedade vai permitindo, seria desejável. Dizer também o seguinte, nós votámos contra à data a proposta do alargamento para as 40 horas da administração pública, que foi uma medida que foi implementada contra a negociação coletiva, não houve sequer negociação coletiva relativamente a esta matéria, e também, para além de termos votado contra a altura, exigimos a publicação dos vários ACEPs, porque diz agora o Sr. Deputado Álvaro Batista do PSD de que a lei previa a existência de ACEPs, e previa bem, mas a lei também permitiu que um governo, neste caso do PSD e do CDS, mesmo com a recomendação do Tribunal Constitucional para a publicação dos ACEPs, não o fez e, portanto, isto significou necessariamente um prejuízo para a vida de milhares de trabalhadores na administração pública. Nós estamos necessariamente a falar da reposição de um direito que estava consagrado desde 1998 e, portanto, há 18 anos que este direito estava consagrado aos trabalhadores da administração pública. E se é verdade que não existe, não sabemos, como disse aqui o Sr. Deputado do PSD, quanto é que significa a reposição das 35, sabemos o que é que significou o alargamento das 40 horas para os trabalhadores. Significou 20 horas de trabalho gratuito por mês e, conforme diz o parecer da Federação que foi enviado a esta Comissão, significou só em 2015 150 milhões de horas de trabalho gratuito para os trabalhadores. Portanto, sabemos bem que esta medida não foi por incompetência, foi com o objetivo político de agravamento das condições de trabalho, das condições de vida também e de exploração dos trabalhadores da administração pública. Aliás, ainda recentemente, ontem, o Ministro das Finanças disse que não havia nenhum estudo sobre esta matéria e, portanto, o argumento da eficiência dos serviços serve para tudo. Dizer que nós entendemos que a aplicação das 35 horas deve acontecer tão breve quanto possível para todos os trabalhadores, independentemente do vínculo. Nós sempre fomos contra a existência de contratos individuais de trabalho na administração pública, sempre o criticámos, criou uma situação de desigualdade inaceitável. Ainda relativamente ao... estamos a falar de horários de trabalho, se falássemos de salários eram questões realmente desiguais, de situação de trabalhadores que exatamente para as mesmas tarefas tinham um horário completamente diferente, com a desorganização que isto causou nos serviços e, portanto, nós entendemos que esta matéria deve tão breve quanto possível acontecer. Queria também dizer uma coisa, que não é por acaso que os números mais recentes da DGAEP dizem que entre 2011 e 2015 o número de trabalhadores na administração pública, o número da destruição de postos de trabalho foi de 78 mil. E, portanto, 78 mil trabalhadores, incluindo a administração local e a administração regional, e isto não é por acaso, porque nós tínhamos efetivamente um governo que não queria funcionários públicos, porque não queria serviços públicos, porque não queria funções sociais do Estado, e o guião para a reforma do Estado, de facto, deixava bem clara essa perspectiva e, portanto, a redução do número de funcionários era em paralelo com uma perspectiva de privatização e de encerramento de serviços públicos, igualmente em perspectiva com a reconfiguração das funções sociais do Estado. E, portanto, podemos mesmo dizer que sobre estas matérias o anterior governo foi ultra competente na estratégia que delineou relativamente a estas matérias. E, portanto, nós entendemos que a perspectiva que hoje se abre é muito importante. É muito importante no nosso entendimento que a remissão destas matérias para a contratação coletiva possam significar sempre a diminuição e não o aumento do horário de trabalho e, portanto, entendemos que essa preocupação deve estar salvaguardada e vamos continuar a acompanhar estas matérias porque entendemos que a Assembleia da República tem neste processo também um papel importante. Eu compreendo o que disse a Joana sobre a questão do patrão ser o legislador, neste caso não é bem assim, porque a Assembleia da República inclusivamente decidiu nestas matérias intervir, porque a negociação coletiva tem muitas outras matérias para além do horário de trabalho. Noutras matérias, a anterior proposta foi uma proposta de lei e efetivamente aí aplicava-se essa questão. Agora, relativamente à questão das 35 horas, não é exatamente nesses termos, mas entendemos de facto que foi muito importante esta perspectiva, porque das matérias mais sentidas no âmbito dos trabalhadores da administração pública, as 35 horas eram das questões que mais preocupava a vida das pessoas e, portanto, que mais prejudicava a organização das suas vidas e, portanto, entendemos que tão breve quanto possível conseguir retomar as 35 horas para todos os trabalhadores, independentemente do vínculo e em todos os serviços da administração pública, significa o início da reconquista de direitos e de um caminho que inverte, um caminho de empobrecimento e desvalorização do trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada também. Então agora para um comentário final, é na mesma o Sr. Artur Sequeira.
Mais aceitaríamos qualquer acordo coletivo com quem quer que seja em que tivesse adaptabilidade ao banco de horas. Jamais aceitaríamos isso. Acho que não é uma questão justa, não é uma questão correta e não estamos, de facto, no século XXI para conduzir pessoas a períodos de horários de trabalho que não são os que se adequam à vida de hoje e à vida familiar, nomeadamente. Depois dizer uma outra questão, é que, de facto, os trabalhadores da administração pública, o Sr. Deputado disse aí que os trabalhadores da administração foram muito compreensivos. Não, os trabalhadores da administração foram completamente, não foram muito compreensivos. Mas lutaram estes 4 anos insistentemente em luta, constantemente em luta. Depois, o que o governo do PSD instituiu nos locais de trabalho da administração pública foi um sentido de medo, em que as pessoas não falavam porque tinham medo. Não se ria, Sr. Deputado. Não se ria, Sr. Deputado. Que eu ia aos locais de trabalho falar com os trabalhadores e os trabalhadores nas reuniões não abriam a boca e depois, quando as reuniões acabavam, vinham ter comigo individualmente falar-me do seu problema. Porque eles tinham medo de abrir a boca e dizer o que sentiam. Havia medo nos locais de trabalho. Neste momento não há. Eu neste momento faço reuniões nos locais de trabalho e os trabalhadores estão mais à vontade a falar com as pessoas. Esta é que é a verdade. Havia um medo, havia uma situação que não cumpres, olha a adaptabilidade, não cumpres, olha o banco, olha não sei, não cumpres, era isto que havia. Era isto que havia. Era o medo, constantemente o medo. Depois, Sr. Deputado, a redução de trabalhadores que se fez na administração pública jamais pode estar de acordo com uma melhor eficiência da administração pública. Peço imensa desculpa. O que houve foi um puxar do cobertor, destapava daqui, tapava dali, destapava daqui, tapava dali e as coisas iam andando. Nós trabalhámos todos em serviços mínimos, e estamos a trabalhar em serviços mínimos, em muitos serviços trabalhamos em serviços mínimos constantes. Porque, de facto, o número de 78 mil trabalhadores da administração pública, retirados da administração pública, é muito mau. Depois, depois dizer assim, nós fizemos uma outra coisa, nós fizemos, nestes 4 anos, nós mandámos para casa, pode dizer por sua opção, mas qual era a opção que eu tinha? Ou vou agora, ou daqui a um mês sou mais prejudicado nos meus direitos. Portanto, é uma opção um bocado empurrada, é um bocado voluntária à força. Foram pessoas importantíssimas para a administração pública, por seu saber, pela sua experiência, foram-se embora, reformaram-se mais cedo, com medo de perder direitos. A questão das rescisões amigáveis. Quantos trabalhadores não me disseram que iam fazer aceitar a rescisão amigável porque não aguentavam mais a pressão dos serviços? O Sr. Deputado, desculpe lá, mas o Sr. Deputado não deve ir aos locais de trabalho com certeza, porque se fosse aos locais de trabalho e falasse com pessoas, não teria essa opinião. Não. Teria outra opinião. E essa é que é a questão fundamental. E o que quer dizer é que a opção que o PSD fez relativamente a quem fazer cair os erros de todas as políticas que foram feitas e de todos os acordos que aceitámos lá fora, que mandaram cá dentro, etc., foi o PSD politicamente, ideologicamente, decidiu pôr em cima dos trabalhadores. Não decidiu pôr em cima da banca, que foi de facto quem gerou todo o problema que aconteceu no nosso país. Essa é que é a questão fundamental. É uma questão de opção de classe. A quem é que vai pagar o que está a acontecer aqui? Isso foi o que aconteceu no nosso país nestes últimos 4 anos. E as 35 horas, como eu disse, incluem-se no pacote das medidas que era necessário colocar contra os trabalhadores, e aí estão elas, aqui em cima da mesa, e nós esperamos que rapidamente desapareçam. O Sr. Deputado do Partido Socialista, é de facto verdade que a esperança que o novo desenho que a Assembleia da República tem, a esperança, está na cabeça dos trabalhadores, e os trabalhadores não é por acaso que fizeram uma greve, não é por acaso que entregaram um abaixo assinado com 44 mil assinaturas. Os trabalhadores estão com receios para quando é que este processo se pode desenvolver a reposição das 35 horas. Há de facto, e temos de dizer, um desalinhamento entre o discurso que é feito pelo Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças. Este desalinhamento acontece. O Sr. Primeiro-Ministro diz que isto vai acontecer, o Sr. Ministro das Finanças continua sempre com a questão dos efeitos, por causa dos custos, etc., etc. Portanto, há de facto aqui uma necessidade de uma clarificação deste processo para que os trabalhadores aceitem que de facto isto é mesmo para ir para a frente. E dizer que de facto este é a questão fundamental que se coloca em cima da mesa. Depois, outro aspecto que me colocou ali, esse Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. É lógico, nós queremos, quando dizemos que queremos as 35 horas para todos os trabalhadores, estamos a incluir todos os trabalhadores que estão em qualquer situação dentro da administração pública. A mesma situação nós, quando nos referimos à necessidade de acabar com a precariedade da função pública e não despedir trabalhadores que estão na administração pública a trabalhar em situação precária, a fazer funções de caráter permanente, também queremos que todos os trabalhadores possam concorrer a um concurso que lhes dê a possibilidade de terem um vínculo na administração pública, um vínculo duradouro, ou mais duradouro, porque agora não há um vínculo duradouro. Portanto, esta questão que me está aqui a colocar, é o Governo que tem que dizer onde é que são as zonas que têm mais dificuldade. Admitimos, por exemplo, que a nível da saúde, os enfermeiros, mas há uma decisão política que tem que ser tomada. Abra-se concurso para enfermeiros e enquanto os enfermeiros não estiverem concursados, paguem as horas extraordinárias. Isto é que é a solução que tem que ser tomada. A reposição é isto. Porque nós não nos vieram perguntar a nós como é que vai ser se a gente fizer as 35 horas. Vocês acham que isso? Não nos perguntaram nada. Puseram-nos um decreto de lei à frente e disseram vais passar a fazer 40 horas. Ponto final. E a gente fomos todos fazer 40 horas. Esta é que é a questão fundamental. Ninguém discutiu com ninguém. Não foi eu vir aqui, que vim cá. Né? Eu bem disse o que estou a dizer hoje aqui. Disse aqui, mas caiu em saco roto. Por isso, simplesmente, a opção política era aquela que tinha que ir para a frente. E isso é que é a questão fundamental. Depois, Sr. Deputado do Partido Comunista, é verdade, as questões que coloca, nomeadamente na redução imensa de trabalhadores na administração pública, como também a questão da poupança que se fez, só para dar aqui um número redondo, não é nada redondo por acaso, 804.395.906 foi o valor de trabalho gratuito que o Estado meteu nos cofres à conta do aumento do horário de trabalho. Portanto, este é um estudo feito pelo Dr. Eugénio Rosa, baseado em dados oficiais. É isto que está aqui colocado. Isto é, cada trabalhador perdeu 210 euros com o trabalho gratuito. Portanto, isto é, de facto, enorme, é um enorme ataque aos direitos dos trabalhadores, é uma coisa que não tem... É inexplicável. Portanto, quando a gente vê estes valores, isto é uma coisa assustadora. E utilizou-se os que menos têm para resolver um problema que foi criado pelos que mais têm. Muito obrigado. Agora só terminar dizendo que queremos que esta questão... dos 35 horas sejam de facto repostas. Continuamos a precisar de uma clarificação por parte, nomeadamente, do Partido Socialista e do seu projeto no que toca à questão da regulamentação. É muito importante que nós percebamos o que é que se pretende fazer com esta regulamentação e liminarmente, pomos de parte qualquer tipo de apoio às questões da negociação coletiva para discutir horários de trabalho diferentes das 35 horas. Muito obrigado.
Portanto,
resta-me agradecer em nome da Comissão de Trabalho e Segurança Social a vossa presença aqui, os vossos contributos, as sugestões que nos trouxeram e também penso que posso tranquilizá-los no sentido em que existem quatro projetos de lei, portanto quatro diplomas legislativos, que seguirão os seus trâmites, agora estamos nas audições públicas e, portanto, não é uma questão que, desculpem-me o lado coloquial, que cai em saco roto e, portanto, podem, de certeza, contar com, enfim, não só com o Partido Socialista, mas com a base que o apoia no seguimento deste processo. E muito obrigado por terem vindo.